Bem, já estamos em condições de começar a nossa reunião. Temos uma ordem do dia relativamente curta, mas temos ainda pendente aquela questão que tem que ver com encontrarmos um texto comum relativamente àquelas três profissões, se não estou em erro, podólogo, gerontólogo e optometrista. Não são... são três profissões... Mas é isso, não é? Podólogo, gerontólogo e optometrista. Ficámos de encontrar um texto final para isso. A ideia, se calhar, é no final da reunião, se calhar o grupo de trabalho reunir-se. Temos que encontrar aí um calendário para isso, está bem? Mas para já vamos dar início e seguir a ordem do dia. Primeiro, apreciação e votação da ata número 125, que creio que todos terão recebido. Aliás, é a data que delibera a constituição de um grupo de trabalho para o efeito que eu referi. Deputada Luísa Salgueiro, deputado João Serpa Oliva, deputada Conceição Bessa Ruão. Temos que ver como é que acionamos isto para ver se esse texto fica pronto. Mas neste momento estamos a tratar da ata. E relativamente à ata, podemos passar à votação. Votos contra. Abstenções. Está a ata aprovada por unanimidade. Segundo ponto, é a máquina de café. Distribuição da seguinte iniciativa legislativa, projeto de lei número 409/12 do Partido Socialista, estabelece medidas específicas de apoio aos profissionais de bailado profissional clássico ou contemporâneo. O senhor deputado ou a senhora deputada autora ou autora do parecer deverá ser indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Não sei se o grupo parlamentar do PSD já está em condições de indicar. Sr. Deputado, estão em condições de indicar o deputado autor do parecer para o ponto 2?
Muito bom dia, Sr. Presidente, e a todas as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata indica à senhora deputada Conceição Pereira.
Obrigado, senhora deputada. Passamos então agora à apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 261/12, segunda, pelo reconhecimento da profissão, mais uma, de criminólogo em Portugal, da iniciativa de Vítor Miguel Pereira da Silva. Temos a nota de admissibilidade que, enfim, foi elaborada pela sra. Doutora Susana. Temos também as conclusões da nota. E relativamente a este assunto, está aberta à discussão e a emissão de opinião. 3, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição pelo reconhecimento da profissão de criminólogo em Portugal. Nas conclusões, doutora Susana corrigir-me-á, mas parece ser de admitir a petição, é subscrita por 4.125 cidadãos, tem mais de 1.000 assinaturas, o que tem as implicações, não é? Tem mais de 4.000 cidadãos, o que tem as implicações, não é? E uma vez admitida, se for essa a decisão, sobre o seu objeto, seja questionado o Sr. Ministro da Economia e do Emprego ao abrigo de tal lei de exercício de direito à petição. São essas as conclusões. Não sei se há dúvidas, se querem intervir ou se podemos passar a votar. Creio que podemos passar a votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovada por unanimidade a nota de admissibilidade da petição número 261/12. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição número 199/12, segunda, da iniciativa de Nuno Miguel de Matos Pizarra, reclamação relativamente à segurança do trabalho voluntário por factos ocorridos no dia B, organizado pela Câmara Municipal do Barreiro. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria das Mercês Borges, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a apresentar de uma forma muito, muito breve o relatório que foi final da petição 199, subscrita por um único peticionário, Nuno Miguel de Matos Pissarra, e que visa reclamar relativamente à segurança do trabalho voluntário por factos ocorridos no dia B, organizado pela Câmara Municipal do Barreiro. Em nota prévia, dizer que a presente petição cumpre todos os... entrou ao abrigo da legislação em vigor, que foi admitida, que fui nomeada relatora, que o objeto da petição visava precisamente argumentar relativamente a factos ocorridos no dia B, um dia que a Câmara Municipal do Barreiro promoveu e que mobilizou o trabalho voluntário de cidadãos e entidades do Conselho do Barreiro. O peticionário considera que os filhos, do, um com 12 e outro com 10 anos de idade, que integravam à data o agrupamento de escuteiros 1180 de Santa Cruz do Barreiro, foram convocados para esse evento, tendo, e passo a citar o que o peticionário afirmava, estado envolvidos em trabalhos de construção civil, nomeadamente em montagem de andaimes e pintura de paredes exteriores de uma edificação, e que os mesmos não eram organizados salvaguardando as necessárias medidas de segurança e saúde no trabalho. Como já referia, da análise da petição verificamos que os requisitos formais estão cumpridos. Na apreciação da petição, o peticionário vem invocar um conjunto de situações em que afirma que desde o início houve uma displicência e um desprezo relativamente à salvaguarda das condições de segurança dos intervenientes neste dia da comunidade e de serviço cívico promovido pela Câmara Municipal do Barreiro, que na sequência dessa situação retirou depois os filhos e que pediu e questionou o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro sobre a sua responsabilidade e o facto de não existirem garantias de segurança para todos os que participaram nessa situação. Foi questionado, também dirigiu à Autoridade das Condições de Trabalho e depois a petição ao agrupamento 1180, agrupamento de escuteiros, e também ao Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado. Relativamente a todas estas situações, tendo sempre recebido resposta de que era um ato voluntário e que de futuro iriam ser tomadas mais medidas que se visassem salvaguardar essa situação. Das diligências efetuadas pela Comissão, entendemos por bem ouvir, solicitar informação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, que veio esclarecer, cito na íntegra a resposta do Sr. Presidente, que em suma assume que foram procurado salvaguardar e acompanhado sempre por técnicos a realização desses trabalhos, que são trabalhos pequenos e tarefas que foram devidamente programadas e que reconhece que algumas poderiam não reunir todas as condições, mas que em síntese irão fazer um esforço para que de futuro todas as tarefas sejam programadas em condições de segurança, atingindo assim plenamente os objetivos que, passo a citar, propusemos e que necessariamente passam pela consolidação das mesmas preocupações que haveis trazido até nós, portanto, a Comissão, através do peticionário. A opinião da relatora dispensa de expressar e, em conclusão, porque é a parte mais importante, face ao exposto, conclui-se que o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o subscritor, bem assim como se verificam os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição e demais legislação à peça. Ponto 2, conforme sugerido no número 2 das conclusões constantes da nota de admissibilidade, foi solicitada em 8 de novembro de 2012 ao Sr. Presidente da Câmara do Barreiro, ao abrigo do número 1 do artigo 20º da Lei de Exercício do Direito de Petição, que se pronunciasse sobre o objeto da petição, visando habilitar a Comissão de Segurança Social e Trabalho a aprovar o relatório final sobre a mesma. Número 3. A Câmara Municipal do Barreiro respondeu à diligência efetuada pela 10ª Comissão, que acima se menciona, em 2 de janeiro de 2013, apresentando esclarecimentos que considerou necessários no âmbito do objeto da petição. Relativamente ao parecer, tendo em consideração o exposto, a Comissão de Segurança Social é de parecer. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificado o peticionário, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos em legislação. No ponto 2, assim, fim da apreciação da petição e, uma vez aprovado o relatório final competente, deverá o mesmo ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei de Petição. Não é? Ponto 3. Concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário, nos termos do artigo 8º da Lei do Exercício de Direito de Petição, e arquivada a presente petição. Tenho dito, Sr. Presidente, estou a
obrigado.
Dispor para os esclarecimentos
obrigado,
que considerarem
deputada.
Necessários.
Não sei se pretendem intervir. Esclarecimentos, deputado Jorge Machado tem a
Sr.
palavra.
Sr. Presidente, só relativamente a esta matéria, saudar a Sra. Deputada pelo relatório que fez. Só há uma coisa que eu consegui ler do relatório que não foi destacado, mas que eu achava importante destacar-se para esclarecimento de todos. É que a Câmara Municipal, na resposta que dá nota que até um seguro de responsabilidade civil existe para todos os participantes. E, portanto, não aconteceu, salvo erro, nenhum acidente, estava aqui a trocar opiniões com a deputada Mariana Aveca, mas se tivesse acontecido, a Câmara Municipal teria o respectivo seguro de responsabilidade civil para acionar, caso acontecesse alguma coisa. E, portanto, acho que as salvaguardas estavam todas tomadas. Disse.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não referi que estava textualmente transcrito e, porque como é muito extenso, reservei-me esse direito de não ler. Mas, efetivamente, é isso. Está sempre em anexo. E está transcrito.
Não sei se mais alguém pretende intervir. Não havendo mais intervenções, podemos passar a votar. Votos contra. Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, antes de dar a palavra a outros deputados, a outras senhoras deputadas que pretendam intervir, dizer-vos o seguinte: eu ainda não consegui fechar a data da audição com o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Estou a tentar que ainda possa ser antes da data proposta por ele, que é a data de 11 de junho, mas que para a semana já vos direi. 11 de junho. Estou a tentar que ainda possa ser antes, portanto não queria fechar já convosco essa data porque estou a tentar que possa ser um bocadinho antes, mas enfim, na próxima semana já vos direi. Relativamente ao grupo de trabalho que foi constituído em função do requerimento apresentado por vários partidos e que tem que ver com a preparação de um único texto de vários projetos de resolução relacionados com as profissões de podólogo, gerontólogo e optometrista, o grupo de trabalho é constituído pela Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, que coordena, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, o Sr. Deputado João Serpa Oliva, a Sra. Deputada Carla Cruz e ainda um Sr. Deputado indicado pelo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Será a Sra. Deputada Mariana Aveca, provavelmente? Ou não? Não tendo ar de quem percebe, mas fazendo fé. Muito bem. A Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão propõe uma reunião, eu julgo que este será um trabalho que não será um trabalho de grande complexidade, propõe que na próxima terça-feira à tarde se faça uma reunião do grupo para fechar o assunto. E faríamos a reunião da comissão à quarta-feira ao meio-dia. Parece-vos bem? Agora, podemos definir é a hora da tarde que seja mais conveniente. 14, 15, quem vem de fora, talvez... É... Terça à tarde não pode. Então e quarta antes da reunião? Temos reunião ao meio-dia. Por exemplo, quarta às 10h30. Tem comissão de saúde? Vejam lá. Temos que fechar aqui uma hora. Terça à tarde não pode. Então vamos... De manhã é capaz de ser complicado para quem está à segunda nos círculos... Tentaríamos quarta, será que pode ser quarta a seguir à reunião da comissão? A deputada Carla Cruz também faz parte dessa comissão, não faz? Final do plenário de quarta? A que questão é que, se fecharmos o texto na quarta-feira, provavelmente ele ainda vai... Se fecharmos quarta-feira, hora de almoço, ele ainda iria depois a plenário sexta. É, foi por 15 dias, nós podemos pedir o prolongamento, não é? Está do vosso lado. Se preferirem quarta-feira a seguir a plenário, fica marcado.
Já vai haver grupo de trabalho do...
Já há um grupo de trabalho?
Já.
Amanhã, depois do plenário? Também. Ou amanhã, hora de almoço? Amanhã, depois do plenário, pode. Professor Bessa Ruão também. Deputada Carla Cruz, tem que se ver. Deputada Luísa Salgueiro também. Do CDS, João Serpa Oliva, tem que se lhe perguntar. É? Pronto. Mas pode-se eventualmente apontar para amanhã, para os plenário, tentar essa data, se isso for possível. Está bem? Bom, da minha parte... Ah, não, da minha parte não, não é da minha parte, é da parte da doutora Susana que eu vou dar a palavra para explicar aqui uma questão que é melhor ser ela a explicar do que eu.
Não, na semana passada, erradamente, foi distribuída uma proposta de lei 143. Erradamente porque ela baixou nesse dia, eu estava tão convencida que vinha para a Comissão de Trabalho que nem questionei, mas não baixou à Comissão de Trabalho, baixou à primeira comissão. E, contudo, esta proposta de lei reproduz um projeto de lei do PCP, que já esteve nesta comissão, que já foi discutido em plenário, e portanto, há semelhança também da proposta de lei 139, que a Alram retomou. A minha pergunta é se valeria a pena ou não... Da 143, esta
obrigatoriedade da elaboração da apresentação de um relatório anual sobre os direitos da criança e da situação da infância em Portugal.
Portanto,
a doutora Sana, convencida de que seria tomada a mesma decisão, avançamos, mas baixou à primeira comissão.
E, portanto... Pois não, não é nossa, nunca foi.
Vai para a primeira comissão só por ser da região autónoma da Madeira, não é? Não por causa de conteúdo. Acho que é isso a única explicação que encontro, porque aquilo não é matéria da primeira comissão. Acho que podíamos, da nossa parte que fomos os copiados, não temos nenhum problema que baixe a esta comissão, em vez da primeira comissão. Portanto, sim, sugerir que haja uma redistribuição.
Exatamente isso, vamos oficiar nesse sentido. E agora, Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Era para dar nota relativamente ao grupo de trabalho da Lei contra a Precariedade, que era para dizer que acabamos de reunir hoje de manhã e tomou-se a seguinte decisão, que é, conseguiram-se consensualizar alguns artigos. E, entretanto, vamos enviar, nos termos do que está previsto no regimento, que é ouvir a Comissão Representativa dos Cidadãos ainda antes da votação, marcamos para ouvi-los na próxima quarta-feira, a seguir ao plenário, sendo que lhes vai ser apresentadas as várias propostas que foram entregues em comissão dos vários grupos parlamentares e o texto que foi consensualizado. E, portanto, era para dar conta que na próxima semana, em princípio, o processo depois estará em condições... De ser votado. Muito obrigada.
Muito bem, agradeço não apenas à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, mas a todos os elementos do grupo de trabalho. Temos notado que tem sido um trabalho intenso e pronto, e que desejamos profícuo. E, portanto, estas palavras são seguramente partilhadas por todos os restantes membros desta comissão. Não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para não deixar nada em aberto relativamente ao ponto 3 da ordem de trabalhos, faltava ao grupo parlamentar do PSD indicar. Não nos foi pedido, mas acho que é para indicarmos. É nosso, não é? Uhum. Portanto, é o Sr. Deputado Carlos Santos e Silva. Silva e Sousa. Peço desculpa. Eu não consigo.
É tudo esses. Peço desculpa.
Silva e Sousa.
Creio que agora... Sr. Deputado Jorge Machado.
Só uma questão, Sr. Presidente, é relativamente falou da vinda do Sr. Ministro da Segurança Social e da Solidariedade. No Ministro da Economia temos data agendada para 28 de maio. Mantém-se. Não houve nenhuma alteração. É que... Não. Pronto. Muito bem.
Até ao dia 2, não. A data sugerida pelo Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social é dia 11 de junho. Mas eu não queria dar já como fechada. Está bem? 11 de junho, Ministro da Sociedade e Segurança Social. Mas eu não queria dar já como fechada, porque estou a tentar que possa ser um bocadinho mais cedo, mas, enfim, como compreendem, isto nem... farei o meu melhor. Estamos bem preparados para o jogo de mais logo, então damos por concluída a reunião.